A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a historiadora e educadora Claudine Melo, fundadora da instituição Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico Eduque. Claudine Melo é também especialista em educação, cultura e relações étnico-raciais pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC USP. Pois é, Claudine, no bloco anterior, nós até fechamos o bloco com a música Chegança, de Antônio Nóblica e o Wilson Freire. E por que você escolheu essa música?
Então, porque essa composição, inclusive os indígenas no Brasil costumam veicular muito essa canção nos seus eventos, nos seus encontros. E eu, quando estive com eles em algumas oportunidades, percebi isso, né? Porque a música é respeitosa, né? Ela não só fala das várias etnias, como ela conta essa história pelo viés do indígena, né? E é isso exatamente que eu faço com a consultoria, né? Quando eu estou com os educadores ou com as pessoas interessadas eu falo sempre que é desconstruir o conhecimento para reconstruí-lo, né? Então, quando as pessoas estão dispostas a fazer esse movimento, uma das coisas é contar a história a partir do viés daquele que sempre foi invisibilizado, né? Então, contar a história dos indígenas a partir dessa canção, puxar uma conversa a partir dessa canção é muito pertinente, né? Porque a canção fala exatamente disso, né? De como os indígenas viram a chegada desses colonizadores que invadiram o Brasil, né? E dizimaram grande parte dessa população.
Inclusive, você também, né? A gente estava falando sobre essa instituição que você fundou, uhum. E você, por vezes, chama de consultoria, né?
É.
Seria a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico Eduque. E a pergunta que eu havia feito também para você é como é que se dá a construção desse projeto, né? É um projeto pedagógico, né?
É um projeto pedagógico e se dá de uma forma muito simples. É despertar o interesse do educador em aprofundar o seu conhecimento, principalmente com foco, né? Eu, como historiadora, eu posso dar essa consultoria de uma maneira mais ampla na narrativa da história, né? A partir, claro, do meu ponto de vista, porque a gente sempre faz isso a partir da forma como a gente interpreta o mundo e faz essa narrativa. Mas eu coloco foco nas questões étnicas, principalmente com relação aos negros e aos indígenas, exatamente porque existe essa brecha dentro da formação regular desses educadores. E o convite é feito exatamente para isso, para que eles comecem a ler e se aprofundar e a desenvolver metodologias didáticas para levar para a sala de aula.
E existe uma facilidade ou bibliografia disponível?
Existe muita bibliografia já disponível, Alexina, que elas não são conhecidas, né? Mas existe sim. Por exemplo, da literatura, literatura que a gente chama de paradidático, por exemplo, os livros paradidáticos, que seria aqueles livros que incentivam os alunos desde muito pequenininhos a ler, né? Tem um trabalho, por exemplo, bem interessante de 100 autoras negras. Tem um casal de amigos, inclusive, que tem eles são livreiros e eles desenvolveram esse projeto que chama 100 meninas, 100 autores, 100 títulos de livros em que a protagonista é uma mulher negra. Então, eles, pouco tempo, eles conseguiram reunir vários títulos nessa perspectiva. E, com isso, eles levam esse projeto, por exemplo, para as escolas e apresentam isso para os professores e os professores podem trabalhar com esses livros. Quer dizer, os livros estão aí. Só que eles não são conhecidos. Muitas vezes ele está na biblioteca, mas o professor não tem nem... Ele não adquiriu nem o olhar atento para identificar essa literatura.
Por exemplo, hoje no Brasil, né, nós temos também um problema sério de formação de professores, né?
Exatamente.
E sem querer culpabilizar os professores, mas fazendo dos professores sujeitos também do processo, muitas vezes esses professores, por uma série de questões, né? Questão, às vezes, de uma carga horária extensiva, muitos parecem não ler muito, não investir muito na formação. Isso é uma realidade ou é uma visão distorcida?
Não, isso é uma realidade. É muito em função exatamente disso, como você diz. Como os educadores no Brasil recebem muito pouco, eles acabam acumulando muitos cargos e o tempo de dedicação, né, que ele deveria ter para o estudo e para a pesquisa vai ficando protelado por conta de que ele tem que trabalhar muitas horas naquele sistema, né, exaustivo de trabalho e sem essa prática de estar sempre, né, aperfeiçoando o seu conhecimento, né, ou dando continuidade ao seu conhecimento. Mas também é em função da formação dele. O fato dele ter se formado dentro de um sistema educacional que engessou o seu conhecimento e que mostra para ele que o valor está no conhecimento voltado para o conhecimento eurocêntrico, como a gente diz, ou a Europa como centro do mundo, né, tirou dele essa visão ampla de que o Brasil é formado por essas três matrizes, né, e que, portanto, ele precisa conhecer muitos povos indígenas e muitos os povos negros ou afro-brasileiros. Então, ele também está engessado dentro desse olhar. Por isso que a gente precisa desconstruir o conhecimento que foi oferecido a esse professor para que ele tenha interesse em ampliar o seu conhecimento, entende? É um movimento nos dois sentidos, né?
Você, na sua seleção musical, você nos trouxe uma série de músicas aqui. Qual que vamos ouvir agora?
Agora é do Lokua Kanza, né, que é um congolês, né, isso? E que compôs uma música que fala de esperança. Eu quis trazer um cantor africano para a gente poder ter também esse interesse de poder começar a ouvir músicas africanas, por que não, né?
E ele é congolês, né?
Exato.
Lokua Kanza Lebonye.
Lebonye.
Ah, então vamos ouvi-lo?
Vamos.
A quem recebo eu será que na busca para ningau sou sai anana recebo eu será que na busca é colubau para ningau mau ele caquia um beu Colo e anda coi con de que te Basilica guia io Mandico basang io si voeo Tu fala bonna si fit in faz d'amor E le bonna Juste un sourire en regard Ama
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a historiadora e educadora Claudine Melo, fundadora da instituição Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico Educ. Pois é, você nos trouxe aí, Claudine, a música Le Bonheur, né, de Lokua Kanza, que é um congolês. Você estava até falando que você utiliza essa produção artística africana e também as produções indígenas como recursos didáticos. Também.
Exatamente. Eu falo que é uma provocação. Vou fazendo essa provocação, apresentando esse material todo para que os professores, os educadores, de uma forma geral, que estão comigo nos cursos, ou nas palestras, ou nas oficinas, eles possam ter repertório, né? E a arte ajuda muito nesse sentido, né? Porque isso desperta o interesse do próprio aluno, ou do estudante, como eu gosto de dizer melhor, né? Para se interessar em dialogar com o professor. Você apresenta uma música como essa e diz que é de um compositor congolês, né, e que faz bastante sucesso. E muitas vezes o aluno, o estudante, ele não sabe disso. Né?
Esse aluno é o professor, né? Que é o seu público-alvo.
Exato. Então eu faço isso como educador para que ele reproduza isso em sala de aula. Então ele pode usar essas ferramentas. A linguagem artística é muito rica nesse sentido. Né? A canção, as peças teatrais, o cinema, né? a poesia. Eu desenvolvo um trabalho muito significativo a respeito da poesia africana e da poesia indígena. E tudo isso são repertórios, né, para que os educadores, né, se sintam mais seguros para trabalhar esses temas que ainda são bastante polêmicos.
Agora, uma das coisas que acontece muito na questão da educação são as religiões de matrizes africanas, né?
Exatamente.
Que sofrem um embate, muito, uma resistência muito grande, por vezes até mesmo dos educadores, né?
Exatamente.
Que às vezes pertencem a regiões um pouco mais fundamentalistas, né? E que se recusam a passar esse conteúdo. Como trabalhar isso dentro do universo da educação?
Foi muito pertinente você dizer isso, porque uma das maiores reclamações dos educadores é exatamente isso. Quando eles estão trabalhando sobre a cultura africana, principalmente, mas também com relação à cultura e à história indígena, eles encontram essa resistência por parte daqueles que não reconhecem, né, essa história e essa cultura como valorosa ou que foi banida durante muito tempo por conta da hegemonia da religião católica ou cristã no Brasil, né? Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta desenvolver com os professores, com os educadores, novas possibilidades de lidar com esse assunto, com os pais, envolvendo os pais e as crianças, né, tratando isso de uma maneira conjunta. É uma comunidade, a ideia da comunidade de aprendizagem, né? Você só vai ter uma educação libertadora no Brasil quando você entender isso, que a escola é uma comunidade de aprendizagem. E, portanto, os professores, alunos e pais, né, e gestão escolar têm que estar envolvidos nesse processo. Então, por exemplo, desenvolver uma, para ser bem didática, desenvolver uma oficina, por exemplo, sobre a boneca Bayomi, que é uma boneca africana feita de pano, em que você conta toda uma narrativa a respeito de como foi feita a diáspora, a travessia dos africanos para o Brasil. Com isso, você leva a esse conhecimento para toda a comunidade escolar e quebra um pouco aquele preconceito que a pessoa tem em relação, por exemplo, a uma boneca negra, que muitas vezes é confundida como voodoo, por exemplo. E eu já ouvi isso.
E você tem conseguido sensibilizar, por exemplo, professores que são oriundos de religiões evangélicas, né? É lógico que a gente não está querendo difundir um preconceito, né?
Reforçar, né?
Uhum. Porque nem todas as pessoas evangélicas são fundamentalistas, né? Uhum. Mas existem muitas pessoas que resistem, né, a qualquer outra forma de manifestação. E você tem conseguido sensibilizar também essas pessoas?
A resistência existe, eu não posso negar isso, mas a sensibilidade vem desse diálogo respeitoso, Alexino. Eu acho que quando você começa a apresentar para as pessoas essas outras narrativas, você começa a mudar um pouco a visão que as pessoas têm do mundo. Elas saem desse centro de poder, vamos dizer assim, que elas sempre estiveram inseridas, né? Elas começam a ampliar a sua visão de mundo. Então, eu acho que a partir disso, e eu tenho conseguido estabelecer esse diálogo muito respeitoso com todas as pessoas que têm participado comigo dessas várias atividades. E a arte ajuda muito nisso. Sabe? Porque você não impõe um conhecimento, você apresenta possibilidades. É isso.
Você também nos trouxe aqui uma outra música, né?
Sim.
Qual que seria?
Ah, essa música é maravilhosa porque, primeiro, eu sou nordestina, né? Eu sou de Vitória da Conquista, como eu disse, e a música traz um compositor nordestino, não é baiano, é alagoano, né? Que é o Mestre Verdelino. A canção chama Grande Poder. Só que esse grupo, ele é um grupo que faz uma pesquisa sobre músicas. Elas são etnomusicistas, como a gente chama, né? É o grupo Mauaca. E aí elas juntaram essa música, Grande Poder, do Mestre Verdelinho, com uma música do Kurdistão.
Uhum.
E eu achei isso fabuloso, sabe? Porque isso leva àquela ideia da gente fazer essa mistura, né? Mistura de culturas.
Porque misturou aí uma música do Kurdistão, tradicional do Kurdistão, que é Mimberia,
é isso.
Com a música, né, do Coco Alagoano, que é do Mestre Verdelinho.
E ficou uma mistura tão bonita e tão gostosa de se ouvir que vamos conferir para a gente.
Interpretado pelo grupo Mauaca.
Mauaca, né? É isso aí.
Yeah.
te kirie, baueri ken biria te kirie.
Biria te kirie, baueri ken biria te kirie. Mi biria te kirie, baueri ken biria te kirie. Mi biria te kirie, baueri ken biria te kirie.
Grande poder com seu grande poder.
Corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
A terra deu, a terra dá, a terra tira. Olha a terra tira, a terra deu, a terra. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda a mal alegria. A terra acaba com os sete que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sendo que a terra gira com o seu grande poder.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.